Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações que vêm lá de Chicago. É a hora do fechamento do mercado, mais um dia negativo por lá, mais um movimento de queda aí para a soja que começou a semana aí no vermelho. Vamos entender as motivações desse movimento e, obviamente, saber se ele pode ou não ter continuidade. Quais seriam os impactos para a formação de preços aqui no Brasil com a chegada da nossa safra? Para nos ajudar nessa análise, Camilo Motter, direto lá da Granoeste, direto lá de Cascavel, no Paraná. Seja bem-vindo, seu Camilo. Obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. O ano começando, aproveito para desejar um ótimo 2019 aí para vocês, para o senhor em especial na Granoeste. Tá certo, seu Camilo?
Ok, obrigado, Alexander, igualmente para vocês todos do Notícias Agrícolas e também para o agricultor brasileiro, um grande ano de 2019, embora comecemos aí com alguns percalços. Mas acredito que no decorrer, novo governo, novas perspectivas, e acho que a gente tem que olhar a vida em perspectiva para frente também, não somente no momento, né? Estamos passando por um momento um pouquinho complicado, aí com quebra de produção, preços em baixa, mas vamos esperar que no decorrer as coisas se recomponham.
É isso aí.
Eu acho que é por aí. É.
Muito bom. Seu Camilo, vamos começar olhando Chicago, que já é a semana começou negativa ontem, né? Está dando continuidade nesse movimento de baixa hoje. Enfim, o que está acontecendo? O que está desanimando o mercado lá em Chicago, seu Camilo?
É, exatamente. A virada de semana ela foi de notícias negativas, né? Uma expectativa em relação ao acordo Estados Unidos-China que azedou um pouco, né? E se imaginava compras chinesas nessa pegada inicial de 2019 e nessa retomada da tentativa de melhorar as relações comerciais entre os dois países. Um volume que pudesse chegar a 10 ou 12 milhões de toneladas, na verdade, ficou em torno de 5 milhões de toneladas, né? Então, essa indefinição quanto à possibilidade de China derrubar essa tarifação de 25% sobre a soja, que também segue pressionando o mercado. O impacto também na melhora do clima no Brasil foi reportada, repercutiu no mercado internacional. Também as avaliações que saíram na semana passada, que foi cheia de avaliações sobre a safra brasileira, as principais consultorias privadas falaram entre 115 e 117 milhões de toneladas, né? E as consultorias governamentais, no caso IBGE e a Conab, vieram com 118,8 milhões de toneladas. Isso também, de certa maneira, decepcionou um pouco o mercado, que esperava algo abaixo de 115 milhões de toneladas, né? De outro lado, a demanda, né? Segue a novos casos de peste suína africana detectados na China. Portanto, eles já estão lá com uma base de pelo menos 900 mil animais na tentativa de conter o avanço da peste suína africana, que continua avançando, não dá trégua. É um dos surtos mais graves da história da produção de suínos na China, né? A demanda, portanto, tende em perspectiva a ser mais acomodada. O governo americano fala em 90 milhões de toneladas de importações chinesas neste ano, mas o governo chinês acredita em algo entre 83 e 85 milhões. Se a gente voltar a maio deste ano, quando o governo americano lançou a primeira estimativa para a safra 18-19, ele falava em importações chinesas de 103 milhões de toneladas. Agora o governo chinês fala em 83 milhões de toneladas. Veja que a demanda está bastante acomodada, desde que é o maior importador mundial, disparado com cerca de 2/3 das compras do que é negociado em grãos no mercado internacional da soja. De outro lado também ainda, o grande volume de estoques americanos para este ano, projetado em 26 milhões de toneladas, né? Então veja, de um lado temos uma oferta que ainda se apresenta abundante, apesar de alguma redução da safra brasileira. Temos que lembrar que o ano passado a Argentina perdeu cerca de 20 milhões de toneladas, né? Então uma perda de 5 ou 6 milhões no Brasil não vai ser tão expressiva a ponto de movimentar o mercado por esse lado da oferta reduzida, né? De toda maneira, está se mostrando um quadro de oferta e demanda bastante, bastante frouxo, bastante largado, né? Agora, o mercado também carece de informações mais consistentes, porque o relatório de oferta e demanda do governo americano, que era devido na última sexta-feira, o relatório de janeiro, ele não saiu por conta dessa paralisação parcial do governo norte-americano. E a gente não sabe quando vai sair. Porque com essa demanda do produto norte-americano por parte da China, 5 milhões de toneladas pelo menos, e a possibilidade de novos negócios, isso viria para o relatório em forma de uma redução dos estoques norte-americanos e até eventualmente um aumento da demanda chinesa. Como não sai o relatório, nós não temos essa percepção que o governo norte-americano está tendo dessas negociações. Isso também é negativo para o posicionamento dos traders, dos negociadores e também uma orientação para a formação de preço. Tá?
Agora, seu Camilo, isso supõe que a gente vai ter continuidade desse movimento de queda?
Veja, ontem e hoje nós perdemos uma forma significativa, mais de 15 pontos entre ontem e hoje, que é uma queda expressiva para esse patamar de preço, né? A gente estava imaginando que uma ativação da China dos negócios com os Estados Unidos poderia voltar o mercado a ficar num patamar entre 9,50 e 10. Porém, ele inesperadamente caiu bastante. Então, a gente está vendo esses fatores negativos se sobrepondo. Eu não vejo muito espaço para queda no mercado internacional, embora o preço doméstico brasileiro seja bastante pressionado e vejo até fatores de pressão ainda muito ativos na formação do preço no Brasil. Mas, de qualquer maneira, neste momento, a gente está vendo essa queda externa e, dada a grande oferta norte-americana, que se sobrepõe à oferta brasileira, veja que isso que é importante observar. Se a China voltar a comprar nos Estados Unidos, ela vai começar a comprar num momento em que a safra brasileira está entrando no mercado, ou seja, no momento em que o Brasil se apresenta com sua oferta para o mercado internacional, os Estados Unidos, que ficaram bastante ausentes do mercado nesses primeiros 3 ou 4 meses da pós-colheita, ele entraria no mercado competindo com o produto brasileiro. Isso é muito negativo para a formação do preço. Portanto, pode, nesse sentido, haver alguma oferta. Você tem redução da demanda chinesa com uma oferta em duplicidade neste momento. Então, isso pode realmente configurar, dependendo de como a China se comportar agora, pode se configurar numa pressão adicional para os preços lá em Chicago também. Mas eu acredito até que possa haver aí azedar um pouco as negociações e até os prêmios voltaram a subir um pouquinho no Brasil, embora estamos num período de colheita. Mas isso tudo vamos ter que acompanhar. Há muitas incertezas, expectativas e incertezas, né, que acabam não se configurando como verdades quando sai o resultado das negociações. Né?
Agora,
então, a gente está vivendo um momento de muita instabilidade mesmo por conta dessas negociações Estados Unidos-China.
Agora, quando a gente analisa essa questão da redução da demanda chinesa, como é que o senhor avalia aí? É uma questão de estratégia chinesa ou eles estão demandando menos mesmo, seu Camilo?
Eu acho que isso são dados reais. O que aconteceu com a China diante dessa imposição da tarifa? Eles impuseram uma tarifa sobre soja como uma medida extrema, né? Porque os Estados Unidos impuseram muitas tarifas na importação de produtos industriais chineses, né? E há muitas outras pendências também quanto à transferência de tecnologia, né? A necessidade de muitas empresas que estão operando em território chinês irem para lá com um pacote completo de tecnologia, tudo isso, né? Eles reclamam também de roubo de tecnologia, tudo isso. E também a diferença de tarifas, né? Os Estados Unidos têm tarifas muito menores e um déficit comercial que se vem crescendo ano a ano, e isso é extremamente perigoso no longo prazo, que é o caso brasileiro também, um déficit fiscal muito alto, né? Agora, os Estados Unidos, como moeda dólar interno e externo, vai acumulando tanto numa conta só, vamos dizer, né? O Brasil tem dívida em reais e dívida em dólar, né? O grande problema nosso é a dívida em reais, a dívida interna brasileira. Mas os Estados Unidos, voltando para lá, com déficit entre 250 e 300 bilhões por ano, somente com a China, isso, claro, no longo tempo se torna perigoso e pode dar um colapso na economia americana e, por extensão, a economia mundial. Então, o que o governo está fazendo é tentar minimizar esse déficit ao longo do tempo para que a dívida americana não se agigante a ponto de ter um colapso, né? O que ocorre aí? Essa imposição de taxas fez com que a China exportasse menos, obviamente, e reagisse de forma também impondo tarifas na importação de produtos norte-americanos, e dentre eles entrou a soja com 25% de tarifa. Tudo que se quer no mercado, que o americano quer, é que ele elimine essa tarifa de 25%, né? Agora, sobre a soja, né? O que a China fez nesse período, portanto? Eu fiz esse comentário para entender por que a China adotou uma medida tão drástica num produto tão essencial quanto a soja. Já que eles são grandes importadores e eles preferem importar matérias-primas para industrializar com o seu parque industrial que está instalado lá, né? E a soja vira em grande parte farelo, que é proteína para a produção de suínos e aves. E eles, com essa mudança de dieta alimentar nos últimos 15, 20 anos, precisam ter um suprimento de carnes muito consistente, né? Mas eles estão produzindo internamente ao invés de importar carnes. Também importam carnes, mas a preferência é dada para empregar as pessoas lá. Bom, nesse período, portanto, de aumento do custo da importação de soja, eles foram buscando alternativas, como farelo de algodão, por exemplo, polpa de citros, farelo de canola. Enfim, foram buscando outras alternativas que substituísse o farelo de soja. Ao mesmo tempo também, houve uma redução no consumo por redução da exigência de proteínas nas rações. Então, houve lá também uma reorganização das normativas para a produção de rações. E nesse sentido também houve uma certa redução de percentuais de proteína nas rações. E também houve, no cômputo geral, alguma redução no consumo de rações como um todo, por abate de plantéis e por redução de novos plantéis, né? Quer dizer, quem está com o temor, os produtores que estão com o temor de peste suína africana nos seus plantéis, está esperando um pouco mais, ao invés de repor os seus plantéis, para ver se isso acaba controlado, né? Passa a ser controlado.
Então,
é uma redução geral, viu, uhum. Alex, respondendo essa pergunta. É uma redução geral nesse sentido.
É isso que eu ia falar. É um ajuste mesmo de oferta e demanda dos próprios chineses nesse momento, né?
Exatamente, exatamente. Então, essa readequação no uso de proteínas e redução em parte também do uso de proteínas está fazendo com que haja uma redução nas importações. Esse último ano ficou em 94, esse próximo, esse que estamos vivendo agora, deve ficar em torno de 90 milhões, segundo o USDA. Mas, segundo os chineses, talvez entre 83 e 85 milhões. Tá?
Uhum. Agora, quando o senhor coloca essa duplicidade de oferta, Brasil começando a colheita, Estados Unidos com os grandes estoques e colocando a soja à disposição do comprador também, em especial da China. Quem ganha essa parada, na sua opinião, seu Camilo?
Bom, a parada vai ser definida por uma regra muito simples. Se permanecer a tarifa de 25% na soja, e o governo chinês disser, olha, importe de onde quiserem, mas continua a tarifa. Porque, na verdade, na normativa que o governo chinês impôs essa tarifa, para a formação de estoques reguladores na China, estoques oficiais, não existe essa tarifação. Tanto que as empresas que importaram soja agora dos Estados Unidos, 5 milhões de toneladas, são empresas com participação do governo. Porque em grande parte isso vai para a formação de estoque e depois libera lá internamente, né? Agora, se continuar a tarifa, a tendência é que prêmios voltem a subir no Brasil e a demanda se volte para cá. Então vai depender muito, eu diria que o grande fator vai ser exatamente a condução e o resultado que tiverem essas negociações dentro desse período que o governo americano estabeleceu, ainda na reunião em Buenos Aires, início de novembro, de dezembro, aliás, né, que ele daria uma trégua a partir de 1º de janeiro, de 3 meses, portanto, janeiro, fevereiro e março, para eles chegarem num bom acordo e voltarem a estabelecer boas relações comerciais. Este período vai ser decisivo e nós vamos viver de muita expectativa nesse período, porque eles continuam se reunindo lá e cá e, portanto, pode haver alguma solução nisso. A tendência é que haja algum acordo. A tendência é que haja algum acordo, porque do jeito que está, vai ser muito prejudicial para ambas as economias e também para o mundo. Mas eles não estão olhando muito para o mundo, estão olhando mais para as suas próprias economias. Mas se as duas forem retomarem as negociações e retomarem o comércio mais ativo entre eles, isso é bom para o mundo todo também, inclusive o Brasil. Agora, especificamente na questão da soja, nós vamos perder em prêmios, né? Porque a demanda vai se voltar também para o produto americano e num momento, neste ano especialmente, muito ruim, porque aí vai coincidir com a oferta brasileira. Esse é um ano que provavelmente a gente passe a devolver os ganhos que tivemos no ano passado, né? Os prêmios que subiram muito no ano passado e colocou a soja brasileira em destaque e como praticamente única fornecedora, a gente pode falar em América do Sul, mas aí a Argentina estava ausente desse mercado em grande parte porque ela teve perdas acentuadas, então podemos dizer que basicamente foi soja brasileira para a China. Essa benesse que tivemos no ano passado, com preços bastante expressivos, podemos agora ter que devolver esse ano em grande parte, se realmente chegarem num acordo, e aí a China vai fazer o quê? Comprar o que tem o menor preço. Vamos competir com os Estados Unidos no momento de chegada da nossa safra, né?
Pois
porque os Estados Unidos precisariam desovar pelo menos umas 20 milhões pelo menos de toneladas, assim, meio rápido aí nos próximos 2 ou 3 meses, eles precisariam fazer isso, né? Isso vai pesar contra a safra brasileira, não há dúvida nenhuma.
Muito bem. Agora, olhando para a nossa formação de preço aqui, seu Camilo, o senhor falou aí da questão dos prêmios, né, que podem não chegar aos patamares que a gente viu no ano passado. Tem o preço caindo em Chicago e tem outros dois componentes também. O dólar, que também teve uma queda aí desde o início do ano, do início do ano para cá, e tem o componente frete que ainda não está solucionado, né, seu Camilo? Como é que fica toda essa questão em termos de formação de preço e que impacto isso tem para o produtor?
Nós falamos muito do mercado internacional, muito de China, mas os preços em Chicago realmente, se nós olharmos ao longo do ano passado e deste ano, eles não tiveram variação tão expressiva. As nossas variações internas de preço foram muito expressivas, mas considerando outros elementos, que são os prêmios portuários, conforme você citou, se nós voltarmos a setembro e outubro do ano passado, nós tivemos prêmios no Porto de Paranaguá que chegaram a 270, 280 pontos, ou 2,70 dólares, 2,70 dólares, acima de Chicago. Com um câmbio, em algum momento, chegou a 4,20. E Chicago, talvez, rodando esses 9, 9,20, 9,30 nos melhores momentos, né? Portanto, fora não muito diferente. Mas aqui dentro, muito diferente. Então, isso fez toda a diferença de preço do ano passado. O que que nós temos agora? Prêmios da ordem de 30 a 40 centavos sobre Chicago e um câmbio a 3,70. Então, perdemos mais ou menos aí uns 10% no prêmio. Aliás, desculpe, no dólar, uns 10% foi perdido. E o dólar perdemos talvez aí 70%, 80% do valor dele. Porque se a gente pensar em 270, 280 centavos sobre Chicago por bushel, isso dá mais ou menos 6 dólares. No melhor momento, obviamente, né? Mas ele viveu muito tempo acima de 200 pontos, 200 centavos, né? Cerca de 5 dólares, 4,50, 5 dólares acima de Chicago. Por saca. Já convertendo aqui meio que arredondando números, por saca. Agora nós temos o quê? Nenhum dólar por saca acima de Chicago, né? Então veja que o prêmio perdeu aí 70%, 80%, eventualmente até 90% do seu valor, e o câmbio perdeu cerca de 10% do seu preço naqueles melhores momentos, pelo menos alguns momentos melhores que tivemos no ano passado. E isso fez toda a diferença. Segundo ponto a ser observado, ou terceiro ponto a ser observado, além de prêmio e câmbio. o valor dos fretes. A partir de agora, a gente pegou aí a partir de setembro, outubro, com certo abandono das tabelas de frete, foi mais para mercado mesmo, e ainda estamos vivendo um momento de frete bastante baixo nesse momento, do interior para porto, para os portos brasileiros em geral, obviamente. Mas a tendência é que os fretes subam a partir de final de janeiro, entrando fevereiro, quando engrossa o volume de oferta da safra brasileira. Portanto, também é um fator de pressão sobre os preços de interior, né? Então, juntando tudo isso, a gente vai ter aí uma volta, basicamente, às condições históricas de preço, né? A gente não vai ter aquela benesse de um câmbio bastante forte e, sobretudo, prêmios muito altos que tivemos a partir de todo o período de após adoção da tarifa pela China, né? Mas com picos até, falando em saca, 5 a 6 dólares sobre Chicago por saca. Né?
O início de safra aqui no Brasil, em reais, o preço está pior do que do ano passado, seu Camilo?
Neste momento do ano, eu até teria que rever meus números, mas neste momento do ano está, acho, muito parecido com o ano passado. Aqui no oeste do Paraná, na faixa de R$ 70,00, R$ 71,00, depende de prazo e localização de lote. Porto de Paranaguá, R$ 75,00 a R$ 76,00. Também depende de prazo de pagamento e momento de entrega, né? Acredito que são preços muito parecidos com o do ano passado, mas eu teria que rever minha tabela de preços do ano passado, viu?
Mas diante de uma possível oferta menor, podia estar melhor esse preço?
Não, eu não acredito que a redução da oferta brasileira neste momento, ela vai ter uma implicação neste momento. É óbvio que se ela for muito acentuada, a gente pode ter uma implicação positiva, mas eu acredito que a implicação positiva vai ser um pouco mais no decorrer, né? Mas uma safra é de 115, ao redor de 115 milhões para cima, não vejo muita implicação em termos de preço. Não vai mudar o cenário. Para mudar o cenário por quebra no Brasil e Argentina, vamos dizer, essa oferta sul-americana nesse momento do ano, né? Nós teremos que ter uma quebra bastante acentuada. Eu diria que subir de 15, 20 milhões para cima, né?
Muito bem. Qual é a estratégia que o produtor precisa adotar, então? O que ele precisa ficar atento? Quais são as suas dicas?
Eu diria o seguinte, é um momento de observação. Claro, quem ainda colhe agora, em princípio, nesses próximos dias, se tiver algum bom momento, ainda participar. Mas eu vejo que em fevereiro, março, a gente vai ter um momento de muita pressão. Agora, eu estive revendo os números de uma grande consultoria brasileira que fala que já foi vendido cerca de 36% da safra brasileira 18-19 contra 30% do ano passado. Então, a comercialização antecipada estaria até num patamar bom, né? Então, eu diria, o produtor se preocupa em entregar essa produção já vendida. Se tiver alguma oportunidade boa nesses próximos dias, ainda com frete menor e, eventualmente, alguma condição boa de preço e prazo, participar, mas no decorrer eu não acredito que nós vamos ter condições boas. Até acho que o produtor brasileiro vai realmente recuar bastante nesse período. Ele está muito insatisfeito com esse nível de preço e espera alguma melhora, sobretudo em prêmios aos portos brasileiros, para que haja uma retomada da comercialização. Os negócios andam muito truncados e muito devagar mesmo, né?
Só entrega o que colhe e espera para preços melhores para negociar lotes novos.
Entrega, eu diria, o que foi vendido, né? Participa com a entrega dos negócios vendidos e, eventualmente, nesse início de colheita, sempre tem alguma oportunidade aqui e ali que é melhor. Eu acho que aí tem que aproveitar essa oportunidade. No mais, eu acho que é importante aguardar, porque a gente pode ter um ano de muita volatilidade nas variáveis que formam o preço. Né?
Tá bom. Muito bom, seu Camilo. Muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, seu Camilo.
Ok, Alexandre. Grande abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Abraço, até a próxima. Tá então, Camilo Monter, direto da Grano Oeste, direto lá de Cascavel, no Paraná, conversando com a gente, fazendo sua análise do mercado. O mercado pressionado em Chicago, aqui no Brasil os prêmios não estão reagindo. A gente tem já a entrada da safra pressionando essa reação dos prêmios. Não tem a demanda chinesa firme e forte, como a gente viu no início do ano passado, quando teve o início do conflito entre China e Estados Unidos, e a China veio comprando para valer aqui no nosso mercado. Enfim, uma situação ainda que requer cuidado e atenção por parte do produtor na hora da comercialização. Segundo o seu Camilo, entrega o que já foi negociado e espera mais um pouquinho para ver se esses preços podem se ajustar daqui para frente. Vamos às finalizações de negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela. A soja para março, US$ 8,94 por bushel. Teve queda de 8 pontos mais 75. O maio, US$ 9,08 por bushel, perdendo 9 pontos. Julho, 9,21, 8,75 de baixa. Agosto, 9,26, queda de 9 pontos. Números ainda sujeitos a alguns pequenos ajustes, devido aí a uma correção no final da sessão. Vamos aos números do milho. Para março, 3,71, queda de 6,75. Para maio, 3,80, queda de 6,5. Para julho, 3,88, US$ 3,88 por bushel, perdendo 6,5 também. E setembro, 3,92, uma queda aí de 6 pontos. Para finalizar, o trigo. Para março, US$ 5,11 por bushel, 2,75 de baixa. Para maio, US$ 5,16 por bushel, 3,5 de queda, a mesma queda para julho que ficou a 5,21 e setembro US$ 5,29 por bushel, uma queda de 3,5 pontos. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques para você, continue com a gente.